Senta que lá vem a história.
Momento da Ouvidoria, um espaço que dá voz ao público da EBC. A série Histórias Raras foi destaque do jornalismo da Rádio Agência Nacional no primeiro bimestre deste ano. Em uma das mensagens, o ouvinte disse: excelente matéria, relevante e interessante.
Bom dia, EBC. Gostaria de pedir para que o podcast com as doenças raras continuasse a ser exibido.
A gente agradece pelo retorno positivo e pelas sugestões.
E para quem quiser pôr na agenda, a segunda temporada vai estar disponível a partir de agosto de 2023.
Já a terceira e última temporada surgirá em 2024, ao lado do dia 29 de fevereiro, que reaparece nos calendários.
Muitos meses depois.
366 dias depois. Voltamos! Olá, eu sou Patrícia Serrão e esse é o Histórias Raras chegando a 2024, um ano bissexto, quando o Dia Mundial das Doenças Raras está visível no calendário.
Alegria!
Nada mais apropriado do que escolher um dia raro, que aparece a cada 4 anos para ser o dia dedicado às pessoas raras. Olá, eu sou Leiberson Pedrosa e estamos de volta com a prometida e super especial terceira temporada.
Nas 2 temporadas anteriores, tivemos uma página especial, 9 episódios totalizando mais de 200 minutos, 20 entrevistadas e entrevistados e muitas horas de trabalho.
Aliás, se você ainda não conhece o Histórias Raras, pode continuar aqui ouvindo. Você não vai deixar de entender nenhuma parte por causa dos episódios anteriores.
No máximo vai ter um spoilerzinho, vai.
Coisa pouca, mas entre um episódio e outro da nova temporada, a gente recomenda que você volte e ouça o podcast desde o começo. Dá essa forcinha lá pra gente, hein?
E pra não deixar dúvidas, depois de tantas histórias, ninguém está comemorando o fato de se ter uma doença rara, mas é a chance de aproveitar a visibilidade do dia 29 de fevereiro para trazer um olhar jornalístico sobre um assunto importante. Como é viver ou conviver com uma doença rara? Condição que afeta até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos.
Olha, pela definição até parece pouco, mas se a gente soma tudo, dá um grupo populacional enorme. Alguns estudos nacionais dizem que há quase 13 milhões de pacientes raros só aqui no Brasil.
Eu sou um desses pacientes, eu contei isso no final da primeira temporada, faço parte dessas estatísticas, mas não sou só um número, né?
O podcast Histórias Raras começou com histórias de descoberta, convívio e luta por visibilidade de mulheres com doenças raras. E nada melhor do que terminar a série com um legado e o futuro desse trabalho.
Serão 3 episódios semanais. Um sobre crianças com doenças raras, outro sobre grupos de apoio e o terceiro sobre os avanços nas políticas públicas 1 ano depois do começo da nossa jornada.
Então é isso. Simbora!
Episódio 1. Presente do futuro. Parte 1. Infância.
No primeiro ano de vida da Natália, ela foi uma criança muito esperta, teve seu desenvolvimento assim, motor, cognitivo, tudo perfeito, tudo dentro da normalidade. Nunca tinha ficado nem doentinha. Aí, com 1 aninho, o perímetro encefálico dela já tinha passado do limite. No que eu cheguei no neurologista, antes mesmo de fazer qualquer exame, falou, não, ela tem escafocefalia, porque ela tinha testinho um pouquinho mais assim, protuberante, né, maiorzinha. Fui em outro neurologista e fui num pediatra conhecido da família, e foi quando ele percebeu que a Natália tinha um abaulamento na coluna, o baço, o fígado dela estava aumentado, com 11 meses ela desenvolveu uma hérnia umbilical. Então foram assim, pequenos sintomas que para nós passou despercebido, mas que esse pediatra que nós levamos percebeu. E como ele conhecia a mucopolissacaridose, ele falou para nós, né? Falou, eu acredito que a sua filha tenha isso.
Inicialmente, eu fiz as ultrassom, né? Contou que era do sexo feminino, uma menininha. A gente já tinha organizado tudo, né? O enxoval. Quando estava quase no final da gravidez, fui fazer umas últimas ultrassom, me falaram que era um menino. E aquilo já foi um baque, né? Porque já estava tudo preparado para receber a Liz, né? E aí, desde então, fizemos outros exames, tudo, não, era um menino. Enfim, deu das 38 semanas certinho, nasceu o Heitor. Registramos o Heitor, até então nasceu saudável. E só que aí os médicos vieram me informar que ele havia nascido com uma malformaçãozinha na genitália, que foi diagnosticado com hipostádio e criptorquídea. Nunca tinha ouvido falar, então até aí tudo bem. aí recebemos alta, fomos pra casa, tudo. E aí que começou a nossa luta, porque Heitor, do nada, começou a emagrecer, não ganhava peso, não tinha hospital. Eu me sentia até constrangida, porque parecia que eu não estava cuidando dele como deveria.
Como deve ser crescer com uma síndrome que quase ninguém conhece? Nos trechos que acabamos de tocar, você ouviu a Maria Cláudia, mãe da Natália. Sua filha foi diagnosticada com mucopolissacaridose. Em seguida, foi a história da Liz Cecília, contada pela mãe Cíntia Samara. Liz nasceu com hiperplasia adrenal congênita e genitária ambígua.
A gente vai conhecer melhor cada uma delas e explicar mais pra frente o que significam esses termos todos. Mas antes, bora fechar um ciclo do podcast trazendo uma família que nos ensina sobre a vida com doenças raras desde a primeira temporada.
A gente trouxe de volta a família Cisotti, uns queridos, e agora com mais uma voz, a do José, o filho deles.
Oi, eu sou o José, tenho 10 anos e gosto de futebol e tenho uma doença rara.
Na primeira temporada, conversamos com a mãe do José, a Roseli. Ela é diretora de comunicação do Instituto Vidas Raras e não tem doença rara. Mas ela está totalmente envolvida nesse mundo.
Quando tinha só 10 anos, a mesma idade do José agora, a Roseli acompanhou a batalha da irmã para cuidar do filho recém-nascido, diagnosticado com mucopolissacaridose, doença de condição genética que afeta a produção de enzimas.
Vamos aos nomes difíceis da temporada. Mucopolissacaridose. Essa é a mesma doença da Nath. Guarde esse nome, porque a gente vai voltar a falar sobre ele depois.
Anos mais tarde, já imersa no meio raro, Roseli descobriu que o marido, Fábio, e o filho José também eram raros. Ambos tinham a síndrome de Tourette, que gera tiques motores ou vocais de forma frequente e involuntária na pessoa.
Na segunda temporada, sobre neurodivergentes, o pai, Fábio Cisotti, nos contou mais sobre a sua condição rara, que costuma estar associada ao transtorno do déficit de atenção, mais famoso como TDAH.
Primeiro foi a mãe. Depois, o pai. Hora de ouvir o filho sobre como é conviver com uma doença rara. Mais do que incômodo pela forma como a doença se manifesta, ele tem receio de como as pessoas podem lidar com isso.
É meio difícil ter Tourette porque tem muita dificuldade na vida. Por exemplo, meu pai já teve muita dificuldade. Eu fico com medo de ter muita dificuldade na vida, de ser zoado por causa dos meus tiques. Por causa dos barulhos que eu faço do nada, é bem difícil ter Tourette. Não, eles entendem como eu posso. É que o meu pai já foi zoado quando ele era pequeno. Eu tenho medo de acontecer a mesma coisa comigo. Alguns deles sabem, mas só que a maioria não sabe. Mas eles me respeitam.
Como uma criança esperta, ele não curte muito ficar falando sobre a doença. O José prefere se preocupar mais em jogar bola. Por isso, a gente deixa a conversa mais chata, entre aspas, com os pais deles.
Conversa chata, mas necessária, que o próprio Fábio tem direto com o José. Nessa troca, o pai também revive a própria experiência com a doença e pode, inclusive, acolher melhor os sentimentos do filho.
Converso com ele, explico, mas falo para ele tentar não ligar para isso, né? Mas eu sei que no fundo a gente acaba ligando, isso é uma coisa natural, assim, nossa, do ser humano. A gente acaba se sentindo, às vezes, meio fracassado, né? Às vezes, se sentindo ridicularizado. Mas eu sempre falo para ele, ó, bola para frente, vamos tocar, você é mais que isso, não importa o que as pessoas estão pensando. Tento falar para ele tentar focar nisso, para ele pensar nele. E bola pra frente. Quem for amigo de verdade vai gostar de você do jeito que você é. Falei, né, Pedro? Então a gente tenta incentivar o máximo possível para que ele consiga sair. Quando ele tem as crises dele, quando ele fica muito mal com as coisas e tal, a gente tenta incentivar para que ele não passe pelo que eu passei, né?
Quem for amigo vai gostar de você do jeito que você é.
Amigo é coisa pra se guardar.
É boa essa frase, porque, de fato, o que se espera não é que um amigo ignore a doença, e sim que compreenda que essa é só uma parte de quem a gente é, e que, sim, vai haver diferenças e que podem existir dificuldades. Roseli sabe bem o que é o dia a dia de uma família com dois raros em casa, ou se sabe.
É uma verdadeira loucura. Primeiro que, antes de eu descobrir o diagnóstico do Fabinho, muita coisa era difícil, porque eu não entendia como que ele esquecia tanto as coisas, fazia tudo pela metade e aquilo me consumia. Por mais que a gente sabia que tinha alguma coisa errada, é confundido sim com preguiça, é confundido com procrastinação. E é muito triste porque a gente ama, julga e se sente culpado depois. Quando teve o diagnóstico, foi um alívio gigante para ele e para mim. E tudo começou a ficar mais claro e mais fácil. E ao invés de julgar, eu pude ajudar de uma maneira correta, porque antes eu não sabia como ajudar. Então, é uma luta, porque a gente tem que aprender tanta coisa, tem que saber lidar com tanta coisa, que a gente acaba fazendo parte do tratamento.
Aviso de utilidade.
Criança tem o direito de ser criança e não deve ser exposta a situações constrangedoras. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai completar 34 anos e nos chama a atenção para isso.
Artigo 18 do ECA. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
Por isso, a gente pediu autorização dos pais para falar sobre o assunto e deixou a parte mais séria com eles. Afinal, as crianças são sujeitos importantes de suas próprias histórias, mas elas não têm obrigação de saber todos os detalhes das suas doenças por enquanto.
Mesmo assim, fica o alerta. Nenhuma fala das crianças deve ser reproduzida fora de contexto, por serem, talvez, sensíveis nessa fase de vida.
Exato. Cuidar dos pequenos é um dever de todo mundo. E um segundo aviso. Quando a gente fala de doenças raras, mesmo em crianças, é importante repetir o recado das temporadas anteriores, de que há diferentes transtornos com sintomas parecidos.
Por isso, é preciso uma investigação séria, baseada em evidências científicas. Se você sente que um sobrinho, filho ou conhecido tem os sintomas relatados, o primeiro passo é conversar com um médico de confiança. E se a dúvida persistir, ir sempre atrás de mais opiniões médicas.
Presente do futuro. Parte 2. Crescer raro.
Gente, lembra da mucopolissacaridose que falamos ali atrás? Ela é a síndrome da Nath, que tem a mucopolissacaridose do tipo 6 e mantém um perfil no Instagram, criado por sua mãe, a Maria Cláudia, como forma de incentivar a pequena no tratamento.
Eu sou a Natália, eu tenho 12 anos. E eu gosto um pouco de tudo. Cantar, passear com meus amigos, maquiagem. Desde pequenininha, eu gostava de gravar receitinha e pôr no Facebook da minha mãe. Aí, às vezes, eu não tava querendo tomar remédio. Minha mãe, vamos gravar vídeo pra postar? Aí, eu tomava o remédio, né? Aí, depois, um tempo, eles criaram o Instagram pra mim. Pra mim, foi normal, porque como eu comecei cedo o tratamento, eu não tenho muitos limites. A única coisa que tem de diferente é o tratamento. Tenho sonhos pra realizar, que a doença é só um detalhe na vida, que não vai mudar. Depende de você, não da doença. Você tem que ser mais forte que a doença.
Mucopolissacaridose. Eu falo de uma vez só, viu, Lei? A gente ainda não definiu a doença. Marisete, vou te pedir uma ajuda aqui. Em vez do dicionário tradicional, confere o que o Código Internacional de Doenças diz pra gente, por favor.
Oi, gente. Um novo desafio. Deixa eu consultar no portal Orfanet, que cataloga essas definições já em português.
Alguns momentos depois...
Vixe, parece que tem vários tipos. Deixa eu procurar a tipo 6, que a Natália tem.
2000 anos depois.
Aqui diz, a mucopolissacaridose tipo 6 é uma doença do armazenamento lisossomal com envolvimento multissistêmico progressivo, associada a uma deficiência de uma enzima, levando à acumulação de sulfato de dermatano. A doença tem um amplo espectro de sintomas, como baixa estatura, alterações no esqueleto e problemas articulares degenerativos.
Valeu pela pesquisa, Mária. É tanto detalhe que é melhor deixar para o pessoal especializado mesmo. Mas na prática, como é o dia a dia da Natália? Isso, a mãe Maria Cláudia consegue contar de uma forma bem simples.
Nós procuramos sempre socializar a Natália com as crianças da idade dela, colocamos ela na escola na época certa. Ela já fez balé, já fez natação. Então, assim, ela vive uma vida bem próxima do normal.
Essa vida normal que a Natália consegue ter veio de uma posição que a mãe teve diante de um medo que ela sentia, a exclusão social da sua filha.
né? Nós moramos numa cidadezinha muito pequena, eu tinha muito medo da Natália sofrer bullying. Eu perguntei se eu tenho muito medo de como vão tratar a Natália, quando ela entrar na escola, quando ela ficar mocinha. Eu falei assim, olha, vão tratar ela, a Natália, da forma como você tratar. Se você tratar ela como uma coitadinha, assim vai ser. E assim foi. Nós nunca tratamos a Natália como uma coitadinha. Hoje ela é muito conhecida na cidade, se socializa com todo mundo, nunca sofreu bullying, né? Só que nós também nunca escondemos da Natália a condição dela.
A Natália e o José já são crianças grandes, naquela fase entre infância e adolescência, que já entendem a própria condição de saúde. E os pequenininhos, como é que é ter uma doença rara para eles?
A Paty pediu aos pais da Alice Cecília que gravassem um trechinho e mandassem o áudio para a gente, pelo WhatsApp mesmo. Ela tem hiperplasia adrenal congênita perdedora de sal, a forma mais grave da doença. Mas olha só que legal o recado que a Liz mandou para a gente.
Oi, eu sou a Liz. Eu tenho 4 anos. Eu gosto de começar a assistir e eu gosto do Simba. Beijo.
Muito fofa a Liz, né? Bom, o Simba quase todo mundo conhece, né? Do Rei Leão. O que pouca gente pode ter entendido é... Como assim comer sal?
É que a indicação para pacientes de hiperplasia adrenal congênita é consumir de 1 a 2 gramas de sal por dia, já que na forma grave da doença há justamente a perda de sal do organismo. E a mãe dela, a Cíntia Samara, explicou pra gente que ela sente essa necessidade e pede para comer sal.
A Liz tem uma doença rara que atinge cerca de 150 mil pessoas no Brasil e também é conhecida pela sigla HACHAC. A doença tem origem genética e, quando não diagnosticada e tratada, provoca a chamada crise adrenal, com vômito, diarreia, hipoglicemia, hipovolemia, que é a perda de líquido do sangue, ou seja, há risco de morrer.
Outra característica grave dessa doença é que ela causa excesso de produção de hormônios masculinos ainda no desenvolvimento intrauterino. Com isso, o bebê do sexo feminino pode nascer com uma alteração na aparência do órgão genital. Essa alteração tem o nome de atipia genital, onde há crescimento do clitóris e fusão da pele dos grandes lábios, podendo causar confusão na identificação visual do sexo do bebê ao nascimento.
Por esse motivo, Liz Cecília, que é do sexo feminino, foi registrada inicialmente como Heitor. O sexo foi comprovado pelo exame do cariótipo, que é o exame dos cromossomos, e também por exames de imagem que identificaram a presença do útero e dos ovários. A mãe de Liz, Cíntia Samara, levou 3 meses para conseguir o diagnóstico e identificação correta do sexo da criança.
A HAC é uma das doenças que aparecem no teste do pezinho. Porém, o pediatra de plantão descartou o diagnóstico, pois não achou que as características eram compatíveis. Foi preciso refazer o teste e buscar ajuda especializada para, aí sim, ter o diagnóstico formal e começar tanto o tratamento quanto a luta judicial pelo registro do sexo e do nome correto da menina. Levou quase 1 ano para, enfim, Liz ter os novos documentos.
O mais difícil não é nem o diagnóstico de uma doença rara. Não é você conviver com uma criança que tem a doença rara. Na verdade, o mais difícil é você fazer o mundo enxergá-lo, né? Eu entrei com um processo, levei todos os exames que preciso, esperar sair os resultados dos exames que demora, né, mais de meses. Por exemplo, o cariótipo, né, que comprova que é XX, ressonância, tomografia. Então, eu tive esse período em hospital o tempo todo e sempre tendo que dar a mesma explicação do que estava acontecendo. E até então, para fazer a cirurgia da genitália ambígua. Eu dei entrada para fazer um exame, o plano não aceitou porque não coincidia com o sexo que está no plano, né? É um exame feminino e o plano é masculino, né, o nome. Então, eu tive todo esse período nesse ano de 2020 para poder esperar, para fazer a cirurgia, ter esse processo de espera. Depois que eu consegui mudar o nome, foi um processo mais ou menos de 5 meses que eu passei.
A mãe conta que a Liz é muito alegre, ativa, amorosa, inteligente e faladeira. A Liz entende que precisa tomar remédios e carrega consigo um certo trauma de hospitais. Ela começou a ir para a escola este ano, mas ficou com medo porque os professores estavam de máscara, lembrando médicos.
Olha, Liz, professores são legais. E médicos também, alguns, viu? Mas eu te entendo. É difícil saber o que se passa na cabeça da gente que tem uma doença rara.
E essa relação com a escola, os deveres e a rotina de uma vida típica trazem desafios não só pelo medo que pessoas com doenças raras podem sentir dos outros, mas pelo medo do tempo perdido.
A expectativa de vida de pessoas com algumas doenças raras é menor que a média da sociedade. Às vezes, acaba na infância ou adolescência.
É aqui que a Bruna Rocha entra. A gente não apresentou ela lá no comecinho e, de fato, só a conheceremos mesmo no próximo episódio. Mas o início da relação da Bruna com a condição rara dela nos dá uma boa reflexão para fechar por aqui.
A Bruna hoje tem 37 anos, mas se descobriu com esclerose múltipla ainda na adolescência. Depois de pesquisar sobre a doença por conta própria, a primeira reação dela foi querer deixar os estudos de lado.
Para mim foi muito difícil, porque como eu tinha 14 anos, eu descobri que eu ia morrer em 10. No dia seguinte, eu falei para minha mãe que eu queria sair da escola, porque para mim não fazia sentido eu seguir na escola sendo que eu tinha só 10 anos de vida. Mas, ao mesmo tempo, também, ter um diagnóstico muito jovem foi bom no sentido de que eu planejei a minha vida sabendo que eu tinha esclerose múltipla. Então, quando eu converso com pessoas que tiveram um diagnóstico lá pelos 20 e poucos, 30 anos, é muito mais difícil para essas pessoas, porque elas já estão construindo uma carreira, elas já têm uma família formada, elas já têm tudo isso, e elas têm que readaptar tudo isso depois de adulto. E eu não precisei disso, porque eu sempre soube que eu tinha esclerose múltipla, né? Então, assim, eu comecei, por exemplo, eu comecei uma vida sexual com esclerose múltipla. Todos os meus namoros foi com esclerose múltipla. Todos os meus trabalhos foi com esclerose múltipla. Toda a minha carreira foi planejada com a esclerose múltipla.
A mãe dela não deixou a Bruna abandonar o colégio. Ela continuou estudando e criou um blog contando sua experiência para dar apoio e fornecer informações para pessoas com a mesma condição que ela.
E olha que tem ajudado bastante gente, viu? Redes de apoio, grupos de pacientes e familiares com doenças raras, associações, são nossa vida. É nosso apoio, é nossa rede de troca, é onde a gente se ajuda e se completa. É onde a gente acha informação, onde muitas vezes não tem nem médico que entende a nossa condição de saúde peculiar. E é de onde pode vir uma força a mais contra tantos medos que a gente ouve ao longo desse episódio e onde vem também dicas e sugestões como a gente pode aprender a lidar melhor com a nossa doença rara, onde a gente tem quem ouça, quem nos acolha.
É sobre essa rede de apoio o tema do próximo episódio. Até lá, que tal ouvir as temporadas anteriores de Histórias Raras?
E claro, compartilhar esse episódio com os amigos.
É isso, a gente volta semana que vem. Até lá.
Tchauzinho. Histórias Raras é idealizado e apresentado por mim, Patrícia Serrão, e Leiberson Pedrosa.
A Patrícia foi responsável pela concepção de pauta, produção e entrevistas. A idealização do podcast seriado é minha. Eu também faço a formatação final do roteiro, implementação web e participo do processo de montagem.
Nesta terceira temporada, o roteiro ficou por conta da Kemini Tahara, com edição de Sumaya Vilela, que fez ainda a montagem, a pós-produção e a implementação web do primeiro episódio. A coordenação é de Beatriz Arcoverde. A sonoplastia e identidade sonora são de José Maria Pardal.
Na operação de áudio no Rio, temos Tony Godoy. Simone Magalhães colaborou na produção dos episódios. Já Marisete de Souza voltou a emprestar sua voz na leitura dos textos.
A identidade visual tem concepção e design de Caroline Ramos. A equipe da IBC faz a interpretação na língua brasileira de sinais, Libras.
Esta série tem finalidade jornalística e utilizou trechos da música O Pulso, da banda Titãs, do Castelo Rá-Tim-Bum, do desenho Bob Esponja e do humorista Igor Guimarães para contexto dos episódios. E também citou dados do CID-11, Código Internacional de Doenças, publicado pela Organização Mundial de Saúde.
Histórias Raras é um podcast original da Rádio Agência Nacional. Ouça outros de nossos projetos no perfil da Rádio Agência, aqui nesta plataforma de podcast.
E por favor, nos conte o que achou deixando uma mensagem em ouvidoria@ebc.com.br ou então pelo site ebc.com.br/ouvidoria.
E você fala em Libras? Você pode mandar sua mensagem pra gente também em Libras por vídeo. Anota o número aí. 619-9862-1971. Repetindo, 619-9862-1971. Por favor, eu vou adorar receber uma mensagem por Libras.